Muito boa tarde, senhores e senhoras, e naturalmente, por direito próprio, o Sr. Presidente da Assembleia da República vai usar da palavra.
Eu queria expressar o apreço e a satisfação que temos na Assembleia da República por ter aqui hoje tão ilustre conferencista. Queria agradecer a presença todos os distintos deputados, membros do governo, chefes militares, diplomatas, investigadores das áreas internacionais que aqui acorrem a esta conferência do General James Mattis, conferência que coincide com o final de uma importante cimeira da NATO, que todos seguimos e acompanhamos, e que tão importantes decisões trouxe em relação ao nosso presente e ao nosso futuro. A organização pela Comissão Parlamentar de Defesa desta conferência vem na sequência de um conjunto de conferências que lhe permitiu trazer à Assembleia da República nesta legislatura vários comandos estratégicos da Aliança. Tivemos aqui o General Jones, agora o General Mattis, do Comando de Transformação, e também o Secretário-Geral da NATO, significando com isso que a Assembleia da República tem uma presença ativa na discussão dos problemas da defesa nacional e da defesa internacional. Além disso, como sabem, o Parlamento Português tem também representações parlamentares significativas. Na Assembleia Parlamentar da NATO, ainda recentemente, o presidente dessa organização foi um deputado português, o deputado José Lelo, e na Assembleia Parlamentar da OSCE, de que é atual presidente, o deputado João Soares, aliás, aqui presente, significando com isso o nosso empenhamento no relacionamento com as estruturas e instâncias militares, com as estruturas onde se debatem e discutem as questões de defesa e segurança no plano internacional. O General James Mattis é conhecido por toda a ação que desenvolve num dos supremos comandos estratégicos da Aliança em favor das reformas, da modernização, das transformações de toda a estrutura militar da Aliança e também da relação entre o funcionamento da estrutura militar e da estrutura civil. Por isso, estou certo e seguro que esta conferência trará a todos um benefício, trará a todos vantagem e ficará a testar aqui na Assembleia da República, tal como a bandeira da NATO hoje hasteada no nosso edifício, a forma empenhada, sólida, robusta, substantiva, como Portugal desempenha o seu papel de aliado. Por isso, muito obrigado ao General Mattis por ter aceito o convite da nossa Comissão de Defesa, à Comissão de Defesa que organizou este colóquio e a todos os que quiseram, com a sua presença e com as suas intervenções futuras, contribuir para um debate tão importante no momento atual e num período em que todos comemoramos o 60º aniversário da Aliança Atlântica.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhores chefes militares, senhores embaixadores, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, senhor General Mattis. Queria, em primeiro lugar, destacar a presença do senhor Presidente da Assembleia da República nesta nossa reunião. Mais uma vez, aqui está a acompanhar-nos nesta iniciativa, demonstrando precisamente aquilo que é o seu sentido de acompanhamento de todas as matérias relacionadas com a defesa e todas as questões que têm a ver com a segurança a nível nacional. Sr. Presidente da Assembleia da República, que aliás eu tenho a honra de suceder como Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, é sempre um cidadão interessado na questão pública e nas questões de defesa e de segurança. Aliás, em muitas outras áreas, mas nós hoje estamos aqui a tratar das questões de segurança. Por isso, muito obrigado, Sr. Presidente, por estar aqui mais uma vez connosco. É também para mim uma honra ser o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa quando Vossa Excelência, Sr. General, visita o Parlamento Português para, como Comandante Supremo Aliado para a Transformação, nos vir falar dos desafios que se colocam no processo de transformação por que passa atualmente a Aliança Atlântica. E falo precisamente na sequência da Cimeira de Estrasburgo que se realizou este fim de semana. A Assembleia da República tem vindo a acompanhar sempre com grande interesse e através desta Comissão todo o processo de evolução da NATO, muito em particular nos anos mais recentes. E aproveito para lembrar, como aliás já foi sublinhado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que aqui estiveram presentes nesta mesma sala o Secretário-Geral da NATO, o Sr. Schäfer, e também o anterior Comandante Supremo Allied para a Europa, General Jones, que julgo saber é um grande amigo do General Mattis. Nesta ocasião, teremos o prazer de ouvir o General Mattis, que tem uma dupla responsabilidade. Para além do Comando Aliado para a Transformação, comanda também as Forças Conjuntas dos Estados Unidos da América, United States Joint Forces Command. Como todos recordamos, na Cimeira de Praga 2002, a Aliança estabeleceu como principal objetivo desenvolver a sua capacidade de projeção através da melhoria da mobilidade, da flexibilidade e da sustentabilidade, adotando para tal o conceito de transformação como novo processo de consecução destes objetivos. O Comando Aliado para a Transformação é, pois, um núcleo central do conhecimento evolutivo e da conceptualização das mecânicas e dos processos de readaptação a novos desafios, atuando como o principal agente da mudança, visando garantir a contínua melhoria das capacidades militares e interoperabilidade e eficiência da Aliança. Este é o único comando NATO que se situa em solo norte-americano, em Norfolk. No entanto, este comando está presente noutros países, entre eles Portugal, em Monsanto, onde se situa o Centro Conjunto de Análise de Assentamentos Escolhidos, chamado Joint Analysis and Lessons Learned Center, cujo papel, naturalmente, não posso deixar de realçar. Certamente, neste momento, podíamos dizer que é quase um clichê dizer o que mudou nos últimos anos, a nível mundial. Neste momento, nós já vivemos o pós de 11 de setembro, e a Aliança tem-se vindo a transformar para se adaptar ao novo ambiente estratégico e dar resposta aos novos desafios. A missão essencial da NATO, de defesa coletiva, passou a ter em conta as novas ameaças assimétricas e cada vez mais temos de estar preparados para um mundo em permanente mudança em que os desafios são cada vez maiores. Por outro lado, a NATO não pode nem deve ignorar os múltiplos pedidos de envolvimento, desde as Nações Unidas às várias organizações regionais. Aliás, recordemos que na Cimeira de Estrasburgo, os líderes dos países membros da NATO reafirmaram justamente o seu apoio aos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas. Nesta Cimeira, veio reconfirmar a continuada relevância da NATO como o espaço transatlântico-chave da nossa segurança coletiva, reafirmando a indivisibilidade da Aliança, o empenho na solidariedade transatlântica e o objetivo comum de uma Europa livre, reconhecendo-se a importância de uma defesa europeia mais capaz. Nesta recente cimeira, vimos também os líderes dos nossos países acolher a Albânia e a Croácia e reafirmar a intenção de manter a porta aberta a novos membros, visando reforçar a segurança de toda a área euroatlântica. Isso é essencial para a vitalidade da Aliança. Recordo, por outro lado, em Estrasburgo, foi lançado o processo para desenvolver o novo conceito estratégico da Aliança, que definirá o papel da NATO no novo ambiente de segurança do século XXI. Aliás, esperamos que este novo conceito venha a ser aprovado em Portugal. Aliás, já aqui aconteceu a aprovação do Tratado de Lisboa, o Tratado da União Europeia. Esperemos também que no próximo ano, 2010, possa aqui ser aprovado o conceito estratégico da Aliança. Evolução da Aliança, transformação das forças aliadas, como dar resposta aos novos desafios, são algumas das questões que certamente o nosso convidado nos falará. O seu currículo está disponível. Me recordo que o general James Mattis fez toda a sua carreira nos fuzileiros Marines, onde exerceu comando a diversos níveis e esteve envolvido, por exemplo, em operações no Iraque e no Afeganistão. Formou-se na Universidade de Washington, na Amphibious Warfare School, no Marine Corps Command and Staff College e no National War College. Como se pode ver no seu currículo, foi comandante de pelotão de companhia do Centro de Recrutamento de Portland, como tenente-coronel comandou um batalhão nas operações Desert Shield and Desert Storm, na Primeira Guerra do Golfo, e depois como coronel comandou o 7º Regimento de Fuzileiros. E enquanto brigadeiro-general comandou a 1ª Brigada Expedicionária dos Fuzileiros e depois a Task Force na Operação Enduring Freedom no Afeganistão. Como major-general, comandou a 1ª Divisão dos Fuzileiros durante a Operação Iraqi Freedom. E mais recentemente, como tenente-general, comandou a 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros, baseada em Camp Pendleton, na Califórnia, e o Comando Central dos Fuzileiros. O general Mattis é, pois, um militar com vastíssima experiência, detentor de inúmeras condecorações. Recordo as palavras do seu antecessor, o general Smith, a quando da transferência de comando em novembro de 2007. Como oficial e como líder, é um vencedor com provas dadas, que percebe a arte e a ciência da guerra e a complicada relação entre as duas. Minhas senhoras e meus senhores, o senhor general James Mattis, you have the floor.
Bom dia, and thank you, Your Excellency Dr. Gama, and Your Excellency Dr. Kaile, Speaker, ladies and gentlemen. I'm very honored to address the Defense Committee of a founding member of our alliance and a staunch supporter of so many operations. No military and a democracy can be successful without the support of its parliament, and so I'm also humbled to be here and to address this committee in such a magnificent setting. I can tell you I have never spoken in a more beautiful setting, gentlemen, than I do here today. I'm also inspired by the great Portuguese explorers and visionaries who expanded the boundaries of our world, names known to school children across the globe. And like all American school children, I learned about Vasco da Gama and his voyage to India, about Prince Henry and his school at Sagres. And I think that today can be likened to that period back in the 15th century when, like the great Portuguese mariners then, our alliance today is sailing into uncharted waters as we determine the best course to take in a complex, unpredictable, and ever-changing world. And especially for you, our political leaders, who will make decisions for how best to protect your people from danger in this very difficult to define world. This was a core theme this last weekend where I attended the NATO summit, the 60th anniversary. It was a celebration of what NATO has achieved as the most successful probably military alliance, at least of modern history. But it was also, besides a celebration, it was a very serious discussion about what NATO must do in the future. And this afternoon, I thought I would speak on two what I consider to be very important topics that I trust may be of interest to you. First, I will focus on NATO's future based upon our Multiple Futures Project. And second, I'll discuss transformation, that sometimes daunting task that Allied Command transformation and, of course, each nation in our alliance faces. I thought I'd talk for a few minutes. Dr. Gama, I think you asked I speak for about 15, 20 minutes. And then open it up for your questions and comments. because I came here to listen more than I came here to talk. First, I must thank you for your nation's willing and expert support to our alliance. You're a founding member of the alliance. You certainly have had brave men and women from the Portuguese armed forces serving in NATO's missions in Afghanistan and Kosovo, in the United Nations and EU operations such as Lebanon and Bosnia and elsewhere. I also have a direct relationship to your support, ladies and gentlemen. You host our Lessons Learned Center, our Joint Lessons Learned Center, the centerpiece of NATO's efforts to learn the enduring lessons from our recent operations and share with alliance and partner nations those lessons so we don't learn them again the hard way. Portugal is also host to Allied Joint Command Lisbon, which we rely on to certify and, when necessary, to lead the NATO response force. I also wish to acknowledge the long-running importance of Lajes Air Base in the Azores. Dr. Gama, I think you have some connection with those islands. The Portuguese search and rescue units, the Navy and Air Force, have run hundreds of missions, saved hundreds of lives, and as you all know, Lajes is a huge strategic asset for the alliance. And I myself have refueled there dozens of times, flying to and from the Central Command area of operations. So thank you very much for all of Portugal's contributions, which I have only touched on in those few words. You may have heard from the summit discussions, the nations there reemphasized our basic principle of indivisible security, that we're all in this together. And while updating its purpose, its decision-making processes, and its common understanding of solidarity and burden-sharing, it recognized that it is still an organization that nations are fighting to get into. As you know, the nations approved the admission of Albania and Croatia, and I believe once Macedonia gets its name issue straightened out with Greece, Macedonia will be joining as well. The Declaration on Alliance Security was adopted at the close of the summit, and it leaves no doubt that we remain united in purpose, the protection of our values and of our populations. Our successful transformation, I believe, rests on a fundamental and shared awareness of the risks and threats that may likely face our populations. Obviously, since the fall of the Berlin Wall and the Soviet Union's army going away, it has been more difficult to understand what is the threat to the people of Europe. For that, we need a common view of the future, because if we don't have that, it is very difficult to decide how we are going to transform. We must start somewhere. To this end, Allied Command Transformation has been deeply engaged with the Multiple Futures Project for the past year. Through this project, we have tried to anticipate the challenges that will land on your desks, and here I'm speaking to the parliamentarians. The challenges that will land on your desks in the future, the civilian leadership of our democracies, and more importantly, what are the implications of those challenges? I will deliver the final report of the Multiple Futures Project to the NATO Secretary General and to the Chairman of the Military Committee within 2 weeks, but I would like to give you a brief preview of its contents so perhaps you can ask me questions about it when I'm done talking. We have developed a number of different and plausible futures and over 30 security implications based upon those futures. These futures demonstrate the breadth of the challenges that the alliance may face. Portuguese expertise is woven throughout the fabric of this effort. General Pinto, your Chief of Defense, pledged his full support a year ago. He was the first, by the way, of the Chiefs of Defense to pledge support for the project when I asked for that. And he actually assigned two of his staff officers to support it. Together, we harvested the best ideas we could find across Europe, from the best thinkers, the best think tanks, ministries of defense, in order to make certain we were not taking an internal view of this, we were taking a very broad view. And while we know we cannot precisely predict the future, in our study of history and the projections for the future, we are nonetheless confident that two predominant aspects of the future threat environment will be unpredictability and the presence of the irregular and hybrid threats that were mentioned before me. While history shows us that the fundamental nature of war will never change, it will remain unpredictable, confusing, passionate, history also reveals that changes in the geopolitical context and the application of new technologies by a thinking enemy will often alter the character of war. So the nature of war will not change. The character of war certainly will change. Our enemies threaten us now, as was mentioned previously, in unconventional but highly effective ways, blending different types of warfare. They will seek to exploit any perceived weakness that they can find. The paradox of war is that if we, as an alliance, do not prepare ourselves to fight across the spectrum of war, the enemy will gravitate to what they perceive to be our weakness. They will find our weakness, and they will move against us there. I think that this is clearly demonstrated in that no one can take on the NATO navies on the high seas. If they try to do so, they will lose. No one can take on the NATO air forces at 15,000 feet. If they try to do so, they will lose. No one can take on the NATO armies in the open desert. They will lose. And so the enemy has done what enemies have done throughout history. They have moved what they perceive to be our weakness, that being irregular warfare. The only way that we have been able to organize to defeat this enemy is to look very broadly at what the threat really is and to think joint, to train jointly, to equip jointly, to ensure that the enemy cannot find seams between our forces. If the enemy finds seams, if they think we are only good sailors or we're only good soldiers or we're only good airmen and we're not good warriors who work together, they will find those seams. We cannot fight today as a single service. And it must be one integrated military force. I will tell you, in my own country's history, the military was unable to make the change. It required parliamentary, the U.S. Congress to pass a law that forced us in this direction, and it still took us 15 years to start working truly together in a joint and integrated way. If we didn't do that, it was very clear that the enemy would benefit, and we will waste our dollars or our euros. No doubt, the evolving nature of the threats will pose new challenges for reaching alliance consensus in the future. And I'm speaking specifically here, ladies and gentlemen, on Article 5. For example, if you look at what happened to Estonia 2 years ago, was that an attack on Estonia or was it not? The cyber attacks I'm referring to from a large nation elsewhere. The alliance is going to have to maintain and in some cases improve its agility and flexibility to respond to unpredictable and complex challenges. In this regard, Allied Joint Command Lisbon has been invaluable, leading NATO's shift towards an improved expeditionary capability. The number of security challenges demonstrate the need for a new strategic concept, which our Secretary General has been adamant about, and I am also optimistic that 2010 will see it brought forward. I realize it's an awful lot of work, but it's going to need also an accompanying maritime strategy as well. And we will surely turn to Portugal and your centuries-old experience and expertise as we create the new maritime strategy and work on a new updated strategic concept. Further, we will need to embrace and employ the comprehensive approach in the future, as the Secretary General has directed us, and we're going to have to use a variety of governmental and non-governmental organizations to achieve our goals. And here I want to use very careful words. We need the power of intimidation and the power of inspiration. Our nations grew out of the Enlightenment. Our values grew out of the Enlightenment. And those powers that come from our democracies are powers of inspiration. But at the same time, we must understand there are people to whom democracy, and let me quote one of our enemies, who's no longer with us, I might add, democracy is an evil principle. As a country that's had to fight for its democracy, here, all of our nations in the alliance, we know that's not the case. But if we do not find a way to defend those principles when we must, then individually we are going to jeopardize the future generations. We must improve our ability also to mentor security forces of other nations. In the long term, if we can advise and mentor other nations, if we can create that capability inside NATO, then it will reduce the number of NATO forces that need to be sent off to failed or failing states in the long run. The more we can do that, the less we have to use our own troops, or at least large bodies, because we have small teams of advisors who can go in and teach nations how to ethically use armed forces. Lastly, we must recognize the importance of the information war we are facing, and maybe information war isn't right, information conflict, competition of narratives, but somehow we are going to continue to face a battle of competing narratives of different worldviews. Winston Churchill once said that a lie can get halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. And we're simply going to have to get better in NATO and faster at putting out the truth, or we're going to watch as our enemies, actually a bunch of tyrants, can actually get their word out faster than can the nations of the alliance who are defending some very noble ideas. That's what we're doing on multiple futures in the future, to try and determine what is the enemy that we face. Now let me say a few words about transformation. As NATO's Supreme Allied Commander for Transformation, and in my additional role that was mentioned earlier as the commander of the U.S. Joint Forces Command, I have thought long about what this transformation means and how we should approach it. After our Secretary General called me, and I was in Kabul at the time, and said that I was coming to NATO for my next job, I researched examples of transformation. And I want to speak especially to the young cadets in the back row here for a minute, because when you get the phone call for one of these jobs that's not traditional, it is absolutely essential that you be able to identify what it is you're embarking upon, just as if you're going off on a journey, because it is truly an intellectual journey. And what I found was that every military in history that successfully modernized or changed or transformed did so on the basis of one thing every time. Every time a military changed, it did so by specifically addressing a problem they had found. They found a specific military problem and set out to solve it. They did not assign a supreme commander for transformation and then say, there, I've now transformed. They did not decide, I'm going to do something with no idea of what the problem is they were trying to solve. I'll give you the example of Alexander in Persepolis. Here we have an officer, a general with a perfect army. He has fought in the open plains and won. He has fought against enemies that outnumber him and won. He has fought in cities and won. He has fought against armies that have better technology than his and won. Yet he gets to Persepolis in what is today southwestern Iran, and he reorganizes his entire army. And you have to wonder, why would somebody do that? Why would you take a perfect army and reorganize it? Why would NATO, an outstanding military alliance, the most successful military alliance of modern times, it managed to fight a Cold War without firing a shot and to win, why would you want to change this? And the reason is, in Alexander's case, he realized he was going to the ends of the earth, to Afghanistan. And he recognized from his scouts he could not employ his army with all his heavy infantry here, his light cavalry here, his archers here. He had to mix them up in what your army today calls combined arms teams. So he recognized the problem, and he reorganized his army to address that problem, to solve that problem. So today, when we went through the Multiple Futures Project, we're trying to define the problem that we're trying to solve. And the question now becomes, how will we transform our forces today in 2009? And first, of course, we have to have a clear definition of the problem. And I believe I would submit to you, and here I've got to be able to defend myself, even from young cadets, young folks. The fact that I have 4 stars doesn't mean my ideas are better than yours. I believe what it is that we must create an irregular warfare capability that's as good as that capability in the air at 15,000 feet, on the high seas, and in open warfare in the desert in conventional terms. If we do not do this, We will be dominant on the high seas, we'll be dominant at 15,000 feet, and we'll be irrelevant to protecting our populations. And we do not want to be dominant and irrelevant. And it's critical that we understand this problem. And if you believe I'm wrong, I'm open to criticism here. But I believe that right now we must maintain our conventional and our nuclear superiority. And we must consider thinking the unthinkable, because there is a developing arc of nuclear instability in South Asia. But behind NATO's nuclear and conventional superiority, the international community draws great benefit. So we cannot surrender that, because if you go back to the paradox of war, if we get weak in those areas, if we decide to give up conventional superiority, we are going to find the enemy is going to gravitate to that. And we saw in the Southern Caucasus last August how quickly conventional warfare can come out of hibernation. So we've got to maintain nuclear superiority, maintain conventional superiority, but we must gain irregular warfare superiority. And in that regard, there are some very good books, I'm reminded, General Pinto, about the situation your country went through several decades ago about how armies adapted to irregular warfare. So for you young folks, if you want some good new ideas, read an old book and you'll find some of them there. Firepower and maneuver alone are less effective in these what we call wars among the people. And so we're going to have to improve our capabilities across this spectrum and be able to fight non-armies. I'm uncomfortable with it to some degree. I would like to say, hey, we won the Cold War, so war is over. But in a globalized world, that's simply not the case. And I would also offer a word of caution that technology itself is not going to answer our problems. History is rife with examples of superior military forces are frustrated or outwitted or defeated by determined but less capable, technologically capable enemies. And passion and hatred and ingenuity all stoke the fires of desperate men. Certainly we want the best available technologies, but we cannot expect that technology alone will deliver the decisive advantage or make up for a lack of will or a lack of training. In many cases inside our military, joint training and joint education will be more important than a new aircraft or a new tank or a radio. In conclusion, ladies and gentlemen, I'm confident that NATO, the most successful alliance in history, will grow stronger in the coming years. Membership is still greatly sought after by democratic nations, those that share our values. Outside my headquarters in Norfolk, there are two new flagpoles for Albania and Croatia. And the Declaration on Alliance Security says that NATO is open to democracies that share our values. And the nations all agreed to that. And as a military man, of course, I'm in full support of the political decisions. And contrary to what some have argued, NATO has not outlived its usefulness, far from it. And as we move into the uncertain future, the alliance would do well to follow the example set by courageous Portuguese explorers like da Gama, Cabral, Dias, the mysterious Corte Real, and many others. We're going to have to be bold and imaginative. We're going to have to think creatively. We're going to have confidence in ourselves and our mission, have persistence and patience. They're going to be essential because we are going to get tested. We're going to have to embrace proven technology, develop our capabilities, educate and train in joint schools like the school that Prince Henry set up. And we're going to have to keep that faith in our fellow crew members or nations because we are going to have a lot of tensions drive us apart at times. And we must realize that we're going to have to stick together, especially in these trying times. And good ideas, in the information age especially, but throughout history, come from all nations, not just the nations with the most aircraft carriers in their fleet, or if they have no aircraft carriers in their fleet. Good ideas in today's age are worth millions of euros to us. So we need you young folks to be up and challenging people and doing your homework, because no single nation in today's age can provide for its own security. Either we work together or we are going to have problems. And so let me close here and thank you again for the honor of speaking to you and answer any questions or take on any of your thoughts. And I salute your country. I salute especially the young people back against the wall there. You could make a lot more money on another job probably, but I salute every one of you for your willingness to support and defend your country and your population. And Dr. Degama, I look forward to the questions and observations.
Abriremos então agora um período de perguntas. Gostaria de saber se algum dos presentes quereria colocar alguma questão. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Soares, que é também, como sabem, o Presidente da Organização de... Então, portanto, foi o Sr. General. Então, Sr. General Valença Pinto, faz favor, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tem a palavra, faz favor.
Sr. João Metis, eu intervenho a roubo do Parlamento, porque é sempre bom às chefias militares estarem coerentes com os parlamentares, por razões de direção política e por razões de decisão orçamental, quanto mais não seja. Queria agradecer o benefício da sua intervenção, meu general. Queria, em particular, e se me é permitido, em nome das Forças Armadas Portuguesas, saudar a sua ação no cargo que desempenha e saudar nesta sessão o facto de a ter tão particularmente dirigida para a nossa juventude, para os nossos cadetes. Isso mostra bem como o comandante estratégico para a transformação está guiado pela ideia do futuro e são, de facto, o futuro das nossas organizações militares nacionais e da nossa aliança que eles aqui representam. Faria um pedido de comentário apenas para lhe pedir o benefício da sua elaboração, muito na linha do projeto dos Multiple Futures, que nós tivemos o privilégio de apoiar, para que pudesse elaborar um pouco mais sobre algo que deixou passar na sua intervenção, mas que eu pedi que concretizasse, que é a absoluta necessidade de conciliar a manutenção de requisitos de segurança coletiva em torno do artigo 5º com, simultaneamente, a absoluta necessidade de privilegiar formas de segurança cooperativa em obediência ao princípio de que, seja qual seja o avanço tecnológico, o elemento humano é o principal recurso, e seja quais sejam os objetivos na Carta de Operações, os corações e os espíritos das pessoas continuam a ser o principal alvo da ação militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. General Matis.
Yes, there's a couple of points, I think, on reconciling collective security. One of them is a concern that we studied in the Multiple Futures, the tension, perhaps, between collective defense in NATO's home territory and expeditionary capabilities, where we have to send troops out of area, because in today's globalized world, you can't wait for the problem to show up in Madrid or London or New York City. Technology is going to give us great capability if we harness the right technologies and make certain that technology enables the human interface. We do not become slaves to technology. I think that when you look at what we are committing to today, the collective security, that there is no difference between, as long as the technology supports us, which it can, there is no difference between expeditionary capabilities, for example, and collective defense. Because if we want to deploy, for example, Italian troops to the high north because the northern tier of the alliance is threatened with instability, it is the same distance as from Italy to Afghanistan. when you get done going by ship, which is how most of the troops and most of the gear will go. So I think that the technology, the balance here, is that we understand that there is no real competition between expeditionary capability to protect one another in NATO or protect our interests overseas, and the technology which supports that. I think the challenge we face, especially, and I will point my criticism here toward American officers, there is occasionally a view that technology can solve a human problem called war, and it cannot. And that is where we must have liberally educated officers who understand how to operate in a joint environment and use each other's capabilities to the fullest extent. And in this regard, General Pinto, obviously I read the plans of the various NATO chiefs of defense, and I can only tell you that I use some of your plans and I quote from them as I go around and explain how we should be organizing, how we've got to make it more joint, and some of your public statements have been very helpful. Does that address your question, sir? Thank you.
Thank you, General. And now, Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente Miranda Calha. Eu junto-me, evidentemente, às saudações que lhe foram dirigidas, Sr. General, em primeiro lugar pelo nosso Presidente da Assembleia da República, depois pelo Presidente da Comissão e também pelo Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que tive a honra de me anteceder nas questões que lhe são dirigidas. Eu gostei muito da sua intervenção, Sr. General, porque ficou para mim claro que Vossa Excelência, enquanto um dos comandos mais importantes da NATO, tem a consciência perfeita de que a ameaça mudou. E essa parece-me uma questão essencial dos tempos que estamos a viver. Nós temos, nós portugueses, penso que a generalidade dos que aqui estamos, temos consciência da dívida de gratidão que temos para com a Aliança ao longo dos últimos 60 anos, e nomeadamente naquela que foi uma batalha que vencemos juntos no demolir dos muros. O Muro de Berlim e a Cortina de Ferro devem muito também, e a sua demolição devem muito também ao trabalho que foi feito pela NATO ao longo destes anos. A questão que eu lhe queria colocar e que tem que ver com o novo, as novas ameaças, que me parecem claras na sua exposição, quando nos diz que nós temos um domínio perfeito dos céus acima dos 15 mil pés, nós temos um domínio perfeito dos oceanos ao longo dos oceanos. Bem, o domínio não é tão perfeito porque ainda ontem, na Somália, os piratas da Somália apanharam mais um navio alemão, apesar do dispositivo naval que lá está envolvido internacionalmente, e nós temos um domínio perfeito dos desertos ao nível das forças blindadas que intervêm nos desertos. Mas há o irregular warfare, há outro tipo de ameaças. E é neste quadro que eu lhe queria perguntar se não há que considerar de uma forma diferente o nosso relacionamento com a Federação Russa, que muitos tendem também do nosso lado a ver como um direto sucessor da desaparecida, infelizmente desaparecida, União Soviética, numa lógica que ainda recorre aos velhos clichês da Guerra Fria, mas que não tem nada a ver com a realidade de facto que estamos a viver no terreno. E isto a propósito da segunda questão, que tem a ver com o alargamento da NATO. O Sr. General falou muito rapidamente na questão do Cáucaso, o Sr. Presidente Jaime Gama referiu as funções que eu tenho desempenhado no quadro da Assembleia Parlamentar da OSCE e, portanto, isso tem-me dado a oportunidade de acompanhar, nomeadamente, a questão do Cáucaso. O alargamento tem que ser feito também com garantias. Estou a pensar concretamente na Ucrânia e na Geórgia, mas provavelmente o mesmo raciocínio poderia ter-se aplicado à Albânia, que acaba de entrar. Não diria o mesmo sobre a Croácia. Quanto às garantias que o sistema político, o poder político em vigor nesses países nos dá quanto a um comportamento minimamente regular e conforme não apenas às práticas democráticas, mas a nenhuma espécie de excessos que resultem de fatores humanos que podem envolver a Aliança numa aventura. Eu tenho a visão de que o que se passou, o que se começou por passar no Cáucaso, e nomeadamente no confronto que teve lugar em torno da Ossétia do Sul, e penso que isso hoje está demonstrado por oficiais de alta patente, nomeadamente no quadro da OSCE, teve que ver com uma iniciativa que foi tomada pelo Presidente da Geórgia, como aliás ele já reconheceu no próprio Parlamento Georgiano e como aliás figuras proeminentes da oposição georgiana, indefetíveis defensoras da NATO e de uma eventual adesão à União Europeia e coisas desse tipo, também têm dito, uma iniciativa que é uma iniciativa pouco ponderada, que deu lugar à resposta que conhecemos. Agora, eu pergunto-lhe, por um lado, o relacionamento com a Rússia, não há que transformar as coisas, e nomeadamente no que tem a ver com as opções que estão a ser feitas pelo Presidente Obama no que diz respeito ao Afeganistão. Quer dizer, os russos já nos disseram com clareza que é através do território deles que muito do reabastecimento passa. Vimos o que se passou no Quirguistão, sabemos que os franceses, que agora estão felizmente integrados em pleno na NATO, têm a sua base de retaguarda no Tajiquistão. Eu já tive o privilégio de lá estar e de ver como é que toda aquela logística está montada. Isto não implicaria um novo relacionamento com os russos que definisse bem uma fronteira, porque eu acho que dos dois lados daquele antigo confronto que se quer transpor para a atualidade, mas que não tem que ver com a realidade que vivemos, há uma tendência muito grande para não ser capaz de definir a fronteira entre o respeito que é devido a um grande país como a Rússia e o medo. Há muita gente que gostava de voltar a ter medo. Ora, eu acho que não há nenhumas razões para ter medo, é preciso ter respeito, mas é preciso encontrar um novo relacionamento. E isto também no quadro do alargamento. Quer dizer, se nós alargamos a um país tão instável politicamente como a Ucrânia, e temos visto o que é que aconteceu com a senhora Julia Timoshenko, com o Presidente, agora com o pedido de novas eleições, ficamos também, se temos que aplicar o célebre artigo 5º que o senhor General aqui referiu, em que situação é que ficamos? E peço desculpa, falei demais. Tempo demais.
Muito obrigado, senhor General.
Thank you, sir. One point I would make about the piracy, to me that's irregular warfare at sea. It's not a conventional threat, so I agree with you 100% that being dominant in conventional warfare in one part of warfare does not automatically give you dominance somewhere else, and I think you make a very good point. We have got to even adapt in that regard. But to your larger question about Russia, I think that coming out of this summit, the decision is to engage with Russia. And it doesn't mean we agree with Russia as an alliance in every particular. That's not what we're saying. We're saying that we will engage with Russia and recognize the reality that Russia is linked to the alliance in terms of its security issues. And I would even go so far as to say, as a military man, and I want to be very careful here, I don't set policy, as you know, that in the short term, there's clearly going to be some contentious issues. But I think in the midterm, the longer term, there are reasons for optimism as we work with Russia, with the Russian Federation. NATO enlargement, you're right, is based on guarantees, and we are still a military alliance. That's what NATO is. So when you make guarantees, you must be capable of carrying out those guarantees. And right now I would just tell you that it's a political decision that those of us in uniform, we defer to the political leadership, of course. I was just in Tbilisi, Georgia, about 3 weeks ago, and it is a very complex situation. There are very old controversies between people there, and there is no simple explanation for what happened from either side, I might add. It is not a simple, straightforward situation. But I believe that we will be re-engaging with the Russians in a more, in a deeper, broader manner, something that was underway prior to last August. The challenge is that there are realities that we still must confront. And how do we confront those? I defer to the politicians, the political leadership, but if and when the Secretary General sends me to Moscow to engage with the Russian military, we will be trying to convince some folks in Moscow in the Russian Federation that NATO is not a threat to Russia. We do not see them as a threat. We are not organizing our forces as if to fight Russia. You know that. You know how we are reorganizing. And I think that what we have got to do is just make certain that we gain transparency and that we maintain a good, healthy dialogue so there is no miscalculation by anyone. But as far as the enlargement, I can only state what's in the Declaration on Alliance Security, and of course each case is looked at individually, and you bring up very valid points. But beyond that, I can't say much because I defer to the political leadership, as you understand. I hope that that's the best answer I can give you, sir.
Muito obrigado, Sr. Gedrol. Dá agora a palavra ao Sr. Almirante Vieira Matias.
Sr. General, queria cumprimentá-lo pela sua excelente intervenção. Eu sou um almirante reformado, que também foi fuzileiro e que também serviu na NATO. Agradeço-lhe, para além da intervenção, o trabalho, o esforço que tem feito na adaptação da NATO aos novos tempos, aos nossos tempos, que tenho acompanhado, apesar de fora do serviço. E gostava de expressar um desejo e colocar uma pergunta. O desejo era o de que a NATO não retirasse os olhos do seu foco principal, o Atlântico. Também existem problemas no Atlântico. O Atlântico são as nossas águas comuns, águas caseiras, home waters. Gostava que isso não acontecesse. E nessa linha, colocava-lhe uma questão. Na expansão, no alargamento que a NATO tem feito, por que não alargar também a Cabo Verde? Cabo Verde não tem grandes forças armadas, mas tem 11 porta-aviões inafundáveis. São as suas 11 ilhas. Thank you very much. And if I may say, bravo Zulu for your job. Ask your Navy assistance the meaning of bravo Zulu, but it means well done. Thank you.
Obrigado. Thank you. Oh, excuse me. Go ahead, sir. Thank you, Admiral, and for your service as a Marine. Obviously, I'm somewhat as joint as I am, General Pinto, I am still somewhat fond of Marines. As far as not looking away from the Atlantic, I would even expand it somewhat. I believe that since we disbanded SACLANT, we may be looking away from the water itself, and we need to maintain a focus on the sea lanes of communication, on the exploitation of fisheries and minerals, natural resources, and as highways for good or for evil. And whether it be the Atlantic, the Baltic, the High North, the Mediterranean, when we come up with a new strategic concept, sir, we are going to have come as a companion document a maritime strategy, because we have allowed, I think, the maritime arena to languish. We have not kept our eye on it, and I think it's essential that we remind ourselves that 95% of the world's commerce goes by sea. And so we ignore it, I think, at our peril, and we're going to get surprised. As far as looking at enlargement of NATO, I can only tell you again that I will salute whatever the political leadership of the nations agree on, but you would get no argument from me whatsoever, sir. I appreciate very much what you're saying, sir. But I can go no further than that. I give my strongest advice in private to the Secretary General, my boss, but in public I maintain a degree of confidentiality about what I say to him, as you know from your days before you retired. Why? Thank you. Bom dia.
Thank you, General. And now, Sr. Deputado Rui Gomes da Silva, que é vice-presidente da nossa delegação da Assembleia da República à NATO. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falando em português, não só vice-presidente, mas também agora com a recente encargo de ser relator para a Geórgia, onde me deslocarei no próximo mês das relações entre a Geórgia e a NATO. Mas, Sr. General, a pergunta muito simples que eu lhe queria fazer era o seguinte. Falamos sobre transformação e o Sr. General, na sua intervenção, falou ou afirmou que a guerra não tinha mudado a sua natureza, mas tinha mudado o seu caráter. Lembro-me de uma frase de Lord Robertson, quando era secretário-geral da NATO, que dizia que a NATO, embora não se note, muda todos os dias. Notamos em grandes mudanças ao fim de vários anos, mas a NATO, no fundo, muda todos os dias a sua natureza, muda todos os dias a sua estrutura, vai mudando, vai se adaptando aos novos tempos. Temos o terrorismo, temos o ciberterrorismo, temos a pirataria, temos a segurança indivisível, para reafirmar outra das suas felizes expressões, segurança indivisível, é rigorosamente disso que se trata, temos um novo conceito estratégico. Aquilo que eu lhe gostaria de perguntar era o seguinte, era se perante tão alta a evolução tecnológica, se as diferenças económicas entre os diferentes países da NATO não poderão ameaçar essa segurança indivisível. E para citar, terminaria para citar o atual secretário-geral da NATO, ele dizia-me, numa das nossas conferências, dizia uma coisa muito engraçada, é que a NATO todos dormimos debaixo do mesmo teto, embora tenhamos todos sonhos diferentes. Eu acho que a transformação da NATO teria a ver muito com isto, é que continuássemos a dormir todos debaixo do mesmo teto e tentássemos, na medida do possível, sonharmos da mesma forma e termos os mesmos objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sir, I think that NATO does change. But you must consider, does the change address the fundamental problem properly? And there I believe we need the kind of dialogue that a new strategic concept will drive us toward. Because if we have to sit down and say, okay, it's no longer 1989, it's no longer 2000, it's now 2009, we must look at the key implications of the threats against our populations. And if they are cyber, if they are economic, which ones of those belong under NATO's house, and which ones perhaps properly belong elsewhere. And again, this is something for the political leadership, but I think that the economies of Europe and North America have been the engines for driving our defense. I mean, had we not had healthy economies and generated healthy economies coming out of World War II, I would suggest that we may have had a different outcome from the Cold War. So to get our economic house in order could well be, from a national security point of view, the most essential aspect of ensuring that the values that grew out of the Enlightenment survive. And the military becomes a manifestation of economic viability, not military power alone, independent of economies. We know that here in your parliament, I'm sure you are dealing with the budgetary issues of maintaining a strong military. Otherwise, there will be no search and rescue in the Eastern Atlantic if you can't keep your military strong enough to do it. There's all sorts of ramifications. I don't believe that there is any way to separate some of these issues, whether it be cyber or piracy. These things are common threats to our values, our principles, our economy. And if we adapt the alliance correctly, not just change the alliance each day, but change it for a purpose, then I believe it can stay vibrant for the next 60 years as it has been for the last 60. But I think an awful lot of effort has to go into identifying the specific problems that you as political leaders see, and then we as military leaders owe you our military advice on what we can do and what we should not do or cannot do, to go back to an earlier point about military guarantees to certain nations. And based on that honesty, then we can change the alliance for the right purpose. But I am concerned right now, and the reason I started the Multiple Futures Project was that we had not really come to grips with the new challenges. And I'm optimistic when I deliver this to the Secretary-General that it will help inform the new strategic concept precisely along the lines of what you're referring to. Not to get agreement on what everyone should think, just agreement on what are the threats, and then we work out in an alliance, what do we do about that? That's the direction we're going right now, but I'm open to better ideas too, sir.
Parece que não há mais ninguém que queira usar a palavra. Então, ficamos por aqui. Bom, então, não há mais questões a ser levantadas. Eu queria aproveitar no encerramento dos nossos trabalhos para agradecer ao Sr. General Mattis ter aceito o convite para vir proferir esta conferência na Assembleia da República de Portugal. Ficamos muito gratos com isso. Naturalmente, também que aproveitamos a oportunidade para dizer que neste momento, nesta mesma Assembleia da República, não tratamos só das questões orçamentais, mas estamos também a tratar da Lei de Defesa Nacional e da Lei das Forças Armadas, ou seja, um próprio processo de transformação a nível da Defesa Nacional, e que a sua presença aqui foi também um contributo importante em termos destes trabalhos que estamos a desenvolver neste mesmo processo de transformação, que nós também chamamos de modernização. Queria naturalmente também desejar o melhor sucesso nas suas funções ao Sr. General, como Supreme Allied Command Transformation, e desejar também um sucesso em termos do futuro, porque me lembro que um amigo seu, que esteve nesta Assembleia, o General Jones, depois de ter sido Sacker, é agora o principal responsável pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Portanto, desejo-lhe também o melhor sucesso no seu futuro. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também a todos aqueles que aqui estiveram, naturalmente os meus colegas deputados, mas também os seus oficiais generais, os seus embaixadores, os nossos cadetes e todos aqueles que quiseram também vir participar e estar presentes nesta reunião. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.